Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil! Estamos aqui para mais uma semana junto com vocês, trazendo aquele bate-papo gostoso que vocês já estão acostumados com as nossas convidadas de hoje. Vamos linkar São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo uma escala no Piauí. Vocês vão entender tudo isso durante o papo aqui, gravando mais uma vez online dentro dessa questão da reclusão social. Aí nós estamos vivendo ainda um momento bastante complicado e nós estamos fazendo a nossa parte aqui. A nossa, a minha, a sua, a vida de todo mundo depende da gente. Então vamos nos ajudar, não é? Estamos aqui bastante confiantes que em breve estaremos novamente com a nossa vida normal. Mas para a gente não perder muito tempo, vamos já chamar aqui e dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje, falando diretamente do Rio de Janeiro com a gente. Hoje aqui eu tenho a cantora e compositora Patrícia Melody. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil, Patrícia.
Gente, muita alegria de estar no Sons do Brasil. Muitas indicações, Laura Finocchiaro, Carla Fassini, todo mundo, você tem que ir no Sons do Brasil. Eu já estava me devendo isso há um tempo. Estou muito feliz de estar aqui com você e que a gente possa bater um papo gostoso em casa, que é o nosso papel, né? O mínimo que a gente pode fazer é estar em casa para proteger as pessoas, mas não deixando de fazer arte e de bater aquele bom papo que a gente pode através da internet. Olha, não é o que bom a pandemia, mas que bom que a pandemia aconteceu num momento de tecnologia. Você imagina sem essa tecnologia o que seria de nós, né?
Obrigadão mesmo por você ter aceito o convite. A gente vai bater um papão legal aqui. Assim como também a gente sempre tem a nossa convidada especial, que é aquela profissional que atua no backstage ali. E hoje a pessoa que vai estar com a gente aqui, que é produtora executiva, ela está trazendo pra gente aqui uma coisa bastante interessante, que é um movimento que surgiu, inclusive, devido a toda essa coisa da pandemia que está acontecendo aí e que afetou, claro, todos os segmentos, mas principalmente o segmento da cultura. E eu quero dar as boas-vindas a Ana Luísa Pradella. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil, Ana.
Olá, Serginho. Olá, Patrícia. É um prazer estar aqui novamente, né? Já participei uma vez. Serginho, meu grande parceiro aí de produção, né? A gente já pôde estar desenvolvendo dois Sons do Brasil ao vivo juntos, tanto no Mundo Pensante quanto no Ateliê Travessia aqui em São Paulo. Então, é sempre um grande prazer estar contigo. É muito importante vir falar hoje, né, sobre o lançamento do movimento Som de 11 milhões de trabalhadores da cultura, que a gente está vivendo nesse momento momentos muito frágeis do nosso setor. Então a gente está realmente fazendo um trabalho coletivo de união. Vou discorrer aí durante o programa. Então é um prazer, Serginho, um prazer, Patrícia. Vamos juntos, reclusos também na minha casa aqui, né? Seguindo todos os protocolos. E vamos para esse bate-papo delicioso.
Muito obrigado também por você ter aceito aí. E a gente vai detalhar um pouco mais, falar um pouco mais desse movimento 1 de 11 milhões de trabalhadores da cultura aí, que eu acho que tem uma importância muito grande no momento para esse nosso segmento. Mas a gente, durante o programa, discorre sobre isso. Quero dar início aqui com a Patrícia Melody. Eu falei que ela está lá no Rio de Janeiro e a gente ia linkar ao Piauí, porque, na verdade, a Patrícia, ela é natural de Teresina, no Piauí, mas já vive no Rio de Janeiro há bastante tempo. E foi ali onde, praticamente, Patrícia, você acabou consolidando a sua carreira, não foi isso?
Tudo começou no Piauí. Eu até estou fazendo um trabalho com o maestro da Orquestra Sinfônica de Teresina agora, onde eu comecei na escola de música aos 13 anos. Então, a minha primeira formação musical, meus primeiros shows, a minha primeira gravação fonográfica, tudo começa no Piauí. A formação base da minha música começa lá. A parte de composição ainda era muito embrionária. Ela veio se desenvolver no Rio de Janeiro, na confraria dos compositores, nos saraus, nas coisas todas que eu frequentei por aqui, começou a ter um desenvolver da minha composição. Porque antes de tudo eu fui cantora e instrumentista, então eu sempre interpretei. Mas aos poucos foi ficando pouco para mim cantar o que era dos outros. Um amigo meu brinca, ele fala assim, quando você canta a música dos outros, é sua prima que canta. Mas quando você canta as suas, é você mesmo que canta. Eu nunca entendi bem isso, quem é essa prima, mas eu devo ser mais verdadeira, né? Devo ser mais intensa e mais entregue, fazendo as minhas próprias coisas. Eu precisava falar o que eu sentia, era uma necessidade. Mas isso aconteceu no Rio.
Eu já quero fazer o seguinte, Patrícia, a gente já deu essa abertura, você já fez uma breve apresentação, tem muita coisa para a gente falar. Durante a pandemia você está sendo altamente produtiva, né, se envolvendo em vários projetos, mas a gente vai esmiuçar isso. Eu quero começar a botar música no pedaço. Então vou pedir para você indicar uma música sua para a gente começar a musicar o programa e depois a gente volta para dar sequência no papo. O que, que a gente pode mandar para a galera?
Eu queria dizer que uma das coisas importantes para afirmar a minha postura como compositora foi o fato de ter uma música que novela, que isso me gerou renda, dinheiro com composição, isso é de uma felicidade imensa. Então a gente vai abrir com uma música minha que foi tema da Grazi Massafera numa novela chamada Aquele Beijo, é uma bossa nova, chamada Não, que é somente minha, não tem parceiro.
Vamos nessa então, Não, com Patrícia Melody abrindo a nossa parte musical, e a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Tempo trago o que vier. Nem beijos, nem desejos levarão você de mim. Tempo, passe o que passar. Gente linda a rodear. Olhares, nem lugares levarão você de mim. Nosso riso, nossa chama. Nossos planos, nossa cama. Não vão levar. Não vão levar. Tempo, seja o que for, perto, longe, aonde vou. Amor da minha vida, o que fazer pra não sentir? Tempo, tempo, tempo vão. Dia, meses, anos, não. Não tem borrachas pra apagar. Nosso riso, nossa chama. Nossos planos, nossa cama, não vão levar. Não vão levar. Não, não vão levar você de mim, não. Não vão levar, não. Não vão levar você de mim. Tempo trago o que vier. Nem beijos, nem desejos levarão você de mim. Tempo, passe o que passar. Gente linda a rodear. Olhares, nem lugares levarão você de mim. Nosso riso, nossa chama. Nossos planos, nossa cama. Não vão levar. Não vão levar. Tempo, seja o que for, perto, longe, aonde vou. Amor da minha vida, o que fazer pra não sentir? Tempo, tempo, tempo vão. Dia, meses, anos, não. Não tem borrachas pra apagar. Nosso riso, nossa chama. Nossos planos, nossa cama, não vão levar. Não vão levar. Não, não vão levar você de mim.
Voltando, depois de Não, com Patrícia Melody, Ana Luísa Pradella, sou um de 11 milhões de trabalhadores da cultura. Fala para mim a origem desse movimento, de onde surgiu a ideia de começar com tudo isso.
O ano passado, por conta da pandemia, a partir de março, dos decretos de fechamento, encerramento das atividades culturais, a gente primeiro teve esse baque muito grande e depois foi uma questão de sobrevivência, né? A gente começou a tentar encontrar pessoas do meio que estivessem pensando ou entendendo uma possibilidade, que foi justamente quando começaram a pintar e desenhar a Lei Aldir Blanc. A gente veio muito junto, né, com esse processo. A gente nasceu na constatação da falta de entendimento que a sociedade brasileira tem sobre o setor cultural e sobre a falta de entendimento do setor cultural sobre o fazer cultura nesse país. Todos os mecanismos, como que a gente lidar com isso tudo nesse momento de polarização política, né? Como que a gente fica no meio disso, quem que nos representa. Então a gente sentiu uma falta, a gente, digo eu, e um grupo imenso de produtores, de técnicos, de artistas, a gente se juntou porque a gente tem um entendimento do que é o fazer cultural, porque no dia a dia somos nós que produzimos cultura nesse país, e a gente se uniu no sentido da gente criar uma frente de defesa da cultura, além de uma boa parte de educação, né, onde a gente pudesse trazer ferramentas do setor cultural que eles pudessem usar para se desenvolver ou mesmo se posicionar quanto às questões políticas que andam acontecendo no país, ou mesmo as questões que sempre aconteceram, né, de desigualdade, enfim, como a gente pode se unir para melhorar o setor cultural através da educação e da união do setor, né? Então a gente formatou ele em outubro do ano passado, então a gente já veio começando a conversar com as pessoas do setor, entendendo as demandas. A gente foi abrindo alguns estados, hoje a gente já está presente em 12 estados do Brasil, né? Atuando já fortemente com representantes locais. A gente vem representando com cartas abertas, algumas situações de falta de pagamento das leis, a gente vem revisando alguns editais, enfim, sempre com uma ponte junto com o poder público, sempre falando junto com o poder jurídico também, a gente tem apoio da OAB para entender como funcionam todos os processos, como o indivíduo pode se posicionar, né? Então, o movimento Som de 11 Milhões, ele veio da constatação, realmente, da falta de entendimento que a gente tem sobre o setor cultural, nós, atuantes do setor, e a falta de entendimento que a sociedade tem sobre cultura, porque se não fosse cultura nesse tempo que estamos agora, todos estariam completamente loucos, né? Então, eu acho que a sanidade, ela vem a partir da arte, a gente vai transformar tudo a partir da arte, da nossa cultura, e o nosso país é cultura. Então, nada mais do que necessário a gente ter realmente pessoas que estão afim de lutar pelo que é nosso, de lutar pela nossa realidade, que isso seja mais abrangente, alcance mais pessoas e que a gente não tenha os nossos sofrendo como estão. Então, o Som de 11 Milhões vem nesse sentido de trazer a união, lutar e trazer o entendimento, a educação para o setor cultural.
E com essa coisa do movimento, várias pessoas, como você já citou, de diversos segmentos abraçaram a causa, estão junto com vocês, né? Então, vocês têm o pessoal da OAB, que dá o apoio jurídico, os trabalhadores da cultura como um todo, pessoal de meios de comunicação também chegaram junto para dar esse apoio, quer dizer, todo mundo entendendo essa proposta e abraçando junto com vocês tudo isso, né?
Exatamente, a gente está criando uma rede muito forte. O movimento, ele não nasceu apenas para esse momento que estamos passando, então o movimento, ele se transformou em uma associação. Hoje em dia a gente faz algumas parcerias, então a gente tem como trazer reuniões de compreensão, de educação, de troca, para a gente entender as melhores ferramentas que temos para poder continuar atuando e continuar beneficiando o setor cultural como um todo, né? A OAB está junto com a gente, a Rádio Livre está junto com a gente tem alguns meios de comunicação como a Folha de São Paulo, a gente vem conversando também bastante, a gente vem conversando bastante também com os vereadores, com os deputados, com a Comissão de Cultura, que vem fazendo uma defesa muito grande para os trabalhadores da cultura. Então a gente vem conversando também com algumas empresas que sempre aproveitaram do patrocínio das leis de isenção fiscal, como uma lei Rouanet, né, um PROAC. Então algumas empresas estão com o capital de giro possível também para poder fazer algumas ações junto ao setor cultural, e a gente vem provocando diariamente toda uma cadeia para ela ser um pouco mais produtiva e efetiva nesse momento. E isso não se faz sozinho, só em rede. Todo mundo está entrando com o coração, todo mundo está entrando com o seu trabalho voluntário, então todos nós estamos nessa frente voluntariados, trazendo todo esse conhecimento, esse trabalho, essa pesquisa, para realmente a gente poder ter um desenhar desse setor cultural novamente, né? A gente luta muito aí pelo Volta Mink. Vamos voltar ao Ministério da Cultura, a gente precisa ter representatividade, né? E a gente precisa lutar por isso. Então é isso, é uma grande rede de pessoas e serviços e trabalhos técnicos que sempre atuaram e atuam, que estão colocando a mão na massa realmente, Serginho, Patrícia, para fazer o negócio ir para frente, porque senão a gente não tem como ter resistência nesse momento. A gente está sem essa representatividade, a gente precisa nos unir realmente para a gente conseguir dar esses passos firmes, né, dentro da cultura novamente. A gente precisa retomar o nosso setor. Então, esse grupo de milhares de colaboradores está atuando todo mundo junto nesse intuito mesmo. Então, é isso, Serginho, não faz sozinho. Tem que ter um monte de gente e todo mundo colocando a mão na massa, porque é para mudar a história, né? Vamos mudar essa história.
A gente também vai entrar um pouco mais a fundo no movimento aí, vamos trazer mais informações para a galera. Mas agora chegou o momento do pitaco do convidado, que é aquele momento que eu peço que os nossos convidados indiquem uma música de algum artista que está aí na batalha, dentro dessa coisa louca que é esse segmento da música, principalmente independente. Então eu vou te convidar nesse momento, Aninha, para pitaquear aqui nos Sons do Brasil. O que que você está trazendo para a gente aí?
Eu acho que não podia deixar de dar esse pitaco aqui hoje, que é o artista que eu trabalho, é o artista que tô junto com ele na carreira, né, no desenvolvimento. Ele tem um espaço cultural também em São Paulo, muito importante, próximo à Avenida Paulista, vários projetos juntos, e esse artista é o Cacau. Ele é multiartista, ele é músico, artista plástico, poeta, grande representante da cultura nacional, já com vários shows internacionais, premiação. Eu acho que eu sou super fã, né, além de trabalhar com ele, eu sou super fã do trabalho dele. E a última música que ele lançou agora, que é o meu pitaco aqui dessa vez, é O Grito, né, que nasceu no meio da pandemia também, com essa vontade aí de rasgar, né? Então, é a música O Grito, do Cacau.
Vamos nessa, então. Pitaco da Ana Luísa Pradella, aqui nos Sons do Brasil. O Grito, com Cacau. E a gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo aqui, que começou gostoso. Vamos nessa, já voltamos.
Aquele dia, dentro do sol, a chama, um grito, nos força andar. Dentro do sol, a luz, desperta o olhar. Deixa você tentar dizer não. Dentro do espaço, uma opção, tudo em vão. Deixa, porque todas as coisas irás perder. Dentro do sol, a chama, um grito, nos força andar. Dentro do sol, a luz, desperta o olhar. Mesa, vinho derrama na cama, desfrute. Bocas que beijam o silêncio da noite, escutam. De braços
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
O meu amor é bem maior do que a mágoa. O meu amor é bem maior que o teu perdão. O meu amor resiste às curvas e o vento. O meu amor te quer como recordação.
Por isso é que eu não vou te arrancar a força. Não vou acreditar que você não amou. Não vou espalhar que você não presta. Não vou te condenar porque você me mancha. Eu vou silenciar a boca, mas não vou calar meu coração. Não posso te odiar porque você não sabe. Os erros por amor já nascem com perdão. Você não percebeu quem sou. Não compreendeu, insegurança é dor. Não caiu a ficha, eu errei por amor. Você não entendeu nada. O meu amor é bem maior do que a mágoa. O meu amor é bem maior que o teu perdão. O meu amor resiste às curvas e o vento. O meu amor te quer como recordação. Por isso é que eu não vou te arrancar a força. Não vou acreditar que você não amou. Não vou espalhar que você não presta. Não vou te condenar porque você me mancha. Eu vou silenciar a boca, mas não vou calar meu coração. Não posso te odiar porque você não sabe. Os erros por amor já nascem com perdão. Você não percebeu quem sou. Não compreendeu, insegurança é dor. Não caiu a ficha, eu errei por amor. Você não entendeu nada. Você não percebeu quem sou. Não compreendeu, insegurança é dor. Não caiu a ficha, eu errei por amor. Você não entendeu.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco e vocês ouviram Últimas Palavras com Patrícia Melody. Fala pra gente da Últimas Palavras, Patrícia.
Isso aí foi uma história de amor trágica que acabou numa delegacia. Você vê que eu tenho necessidade de contar as histórias através das músicas, né? Mas é uma música, é um grito de libertação. Eu descobri que no meio das minhas músicas fala muito sobre relacionamento abusivo, sobre essa coisa que a gente não falava e nem tinha consciência de que vivia. Agora mesmo a Renata Jambeiro, que é uma cantora de Brasília, que mora em São Paulo, ela gravou uma música minha no disco dela chamada Pode Parar, que também é um samba, assim como Últimas Palavras, que também é um grito de ninguém vai me parar, você não vai calar o que eu tenho para dizer, você não vai abafar o meu brilho. Em Últimas Palavras é isso. E tem uma frase que é muito marcante: os erros por amor já nascem com perdão, mas nem todos. E essa música tocou muito nas rádios. Aqui no Rio ela ficou nos 5 primeiros lugares pela Crowley durante muito tempo. Era engraçado. Eu tenho um histórico, eu tenho 6 discos autorais. E os primeiros eram mais pop, tinha uma presença mais pop na música. Mas ao longo do tempo fui ficando cada vez mais a MPB. E essa presença do samba e da bossa nova, e até do short, das coisas do passado, começaram a entrar no meu trabalho. Esses era o único samba que eu tinha quando eu fiz esse disco, Últimas Palavras. E a rádio que quis tocar disse: eu quero começar a tocar o seu disco por essa música. Eu digo: gente, mas é o único samba que eu tenho, é justamente esse que você quer tocar? Depois eu não vou ter mais. Mas isso só provocou que eu construísse mais músicas com essa levada. Eu comecei a frequentar mais ainda o samba, que tá em mim, tá na minha veia, tá no histórico de tudo que eu ouvi na vida. E hoje eu tenho vários. Tenho parceiro como a Ana Costa, com mulheres que eu componho junto. Me enriqueceu muito, eu acabei compondo bastante música e bastante samba. E é uma felicidade, a gente é brasileiro, né? É uma delícia poder gozar dessa riqueza rítmica, melódica e, enfim, essa mistura de etnias, de vozes, né? Desses povos que formaram o Brasil. E tá lá o samba, tá lá o forró, eu fico muito feliz que a minha música possa, sem preconceito, transitar em todo lugar.
A música brasileira tem muito disso, né? Não dá pra você definir num estilo, num ritmo, num formato. Conforme você tá se sentindo no momento, é como sai, então vem o samba.
É híbrida. Totalmente. Ela é mestiça por natureza, né? Como nós todos, não tem negócio puro aqui. Aqui é tudo misturado, isso é que é bacana.
E aproveitando, você falou que nem essa música sua, Patrícia, ficou um bom tempo aí pela Crowley, tocando no Rio. Você já falou, a primeira música que nós tocamos foi um tema de novela. Você tem uma outra música também que foi tema de novela, Porto dos Milagres. Ou seja, participou de vários programas de TV, de, assim, de destaque, Jô Soares e etc e tal. E muita gente pega e fala, ah, Patrícia é famosa, Patrícia tá com a vida ganha, não é?
Ai, que ilusão! Eu adoro esse povo que pensa sobre a vida da gente.
É isso que eu quero dizer. O pessoal vê alguém aparecendo num programa de TV, X, já acha que você tá com a vida ganha. E, na verdade, não é isso. O trabalho dentro da cultura, a Ana tá aqui representando 11 milhões, vamos dizer assim, e você dando esse exemplo, é uma batalha diária. Claro, quando você conquista um espaço desse, é uma vitória do seu trabalho. Mas não é tão simples assim tudo isso, né?
Olha, quando eu cheguei do Piauí, eu achava que eu ia virar a maior estrela desse planeta em 6 meses. Porque eu tinha essa empáfia da juventude, essa de achar que ser rápido. Aos pouquinhos, minha bola deu na trave várias vezes, porque apesar dessas oportunidades na televisão, ou na novela, ou no rádio, eu permaneci independente. Nunca fui contratada por gravadora nenhuma, eu continuei correndo pela margem. Marginal sempre, independente sempre. Então era uma coisa louca que eu tava lá transitando nos veículos de mainstream e ao mesmo tempo não era dele, era do outro lado, eu era da galera que estava vivendo à margem, por detrás da cena. Então eu tenho esse trânsito estranho, mas que faz parte da minha história, né? De muitos altos e baixos, de muita bola na trave, de achar que vai, mas não vai, e aí volta de novo, aí volta a cantar na noite. Eu já cantei em bar, em botequim, em restaurante, em casamento, em cerimônia de circuncisão, em todo lugar. Você pode imaginar, eu já cantei. E por isso que a minha música é eclética, por causa dessas experiências, entendeu? Então, é uma coisa louca. Se eu realmente sou uma malabarista, né? Vários pratos e vamos lá, e vem pra cá. E talvez por isso que eu permaneça fazendo tanta coisa. E quando veio a pandemia, eu já estava acostumada a viver na instabilidade. A instabilidade é meu lugar de conforto, porque eu sei lidar com ela. Tem gente que não suporta a ideia de não ter um emprego, de não estar com aquele salário entrando, de não vender um show. Eu já estou acostumada a passar 4 meses sem vender um show, e aí eu tenho que negociar com isso, eu tenho que inventar. Então esse exercício eu já vinha fazendo na minha... A minha pandemia tá desde que eu comecei a trabalhar com música. Então assim, não é que eu ache isso maravilhoso, mas eu já estava acostumado com a instabilidade. O meu sofrimento foi me trancar em casa, porque eu sou da rua. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar abraçando, eu gosto de estar ouvindo as pessoas, esse encontro sensorial com os meus amigos artistas, com a plateia, com o público. Ser aplaudida de verdade ali presencialmente é um negócio que não tem... Mas enfim, como você estava falando, inventei um monte de coisa na pandemia e já falei muito.
O barato da coisa é essa espontaneidade mesmo. E foi interessante isso, porque você é um exemplo claro de que o objetivo do músico é gravar um disco e aparecer no Faustão, um exemplo. E não é isso, né? Eu acredito que essa sua experiência que você falou de estar ali equilibrando os pratinhos todo dia vale muito mais do que uma aparição em uma TV ou outra, porque é isso que faz com que você toque a vida no dia a dia.
Né? Hoje você pode me botar no Carnegie Hall que meu ego não sobe mais, porque eu sei que amanhã eu vou ter que estar lavando prato e a vida me fez essa ginástica. E eu também descobri que pouco importa a chegada, é o caminho. Eu tenho muito orgulho da minha história, é uma história muito rica, é uma história muito longa. longa. Eu sou uma ilustre desconhecida. Eu transitei em tantas histórias, eu conheço tanta gente, eu vivi tanta coisa, que eu tenho orgulho dessa caminhada, porque eu já passei por vários lugares, por várias pessoas, por várias experiências. E eu aprendi com o tempo que ser artista não é um negócio de ser celebridade. Essa era de celebridade é o ó, que as pessoas perderam o sentido de ser artista. Artista é um fomentador de mudança, artista é o inquieto, é o que vem e rompe os paradigmas, é que mostra que é possível viver de outro jeito, é o que representa as pessoas no seu sentimento, no seu dia a dia, é o político, é o romântico, é o cronista, é o Chico Buarque, entendeu? Então, não é ser celebridade. Posso até vir a ser celebridade, ter sido celebridade em algum momento, mas eu sou mesmo uma missionária, porque eu vivo pra isso. E se eu tiver sucesso, ou não tiver sucesso, ou tiver na novela, ou cantando no botequim, eu sou a Patrícia Melody. E eu tô muito tranquila com isso.
Patrícia, vamos mandar mais um som pra galera aí. O que, que a gente pode mandar agora pro pessoal?
Como eu tava falando dessa passagem pop da minha música, vamos ouvir uma balada romântica pop, até pra representar essa porção da Patrícia Melody. Antes de Você, também é uma música só minha.
Antes de Você, com Patrícia Melody, e a gente volta para dar sequência no papo, que olha, maravilhoso, muito bom. Vamos nessa, estamos de volta daqui a pouco.
Antes de você
Depois da música Antes de Você, com a Patrícia Melody, estamos de volta aqui e eu quero dar sequência aqui com Ana Luísa Pradella. Ana, você já falou pra gente sobre a origem e como que surgiu, de onde veio a ideia de montar o movimento Sou Um de 11 Milhões de Trabalhadores da Cultura. Em algum material de vocês eu li que o objetivo é dar um suporte para a cadeia produtiva e econômica da cultura. Isso acho que é um resumão do negócio todo, mas o objetivo de vocês, você já em algum momento até falou aqui que esse movimento ele não é exclusivo pandemia, na verdade esse é o start, a coisa é que isso continue e que a cada tempo que passar aí vocês consigam mais e mais adesões de profissionais e também que vocês consigam atingir mais e mais objetivos em prol da categoria. Fala pra gente, então, do que vocês estão objetivando lá na frente.
Claro. O Som de 11 Milhões, para além do movimento, né, que faz essa frente de defesa do trabalhador da cultura, ele é uma associação, né? Sendo uma associação, a gente tem um guarda-chuva de projetos dentro disso. Então, a gente foca sempre em três frentes. A frente da luta, que é a frente do movimento, a frente de representar os trabalhadores, trazer esse conhecimento, montar essas cartas, fazer as articulações. Então, é a frente da representatividade, tem a frente da educação e formação para o setor cultural e tem a frente da pesquisa. Então, a gente vai se aprofundar agora em levantamento de dados sobre o setor cultural, porque a gente não tem hoje uma base de dados ou qualquer tipo de subsídio técnico para a gente avaliar o que, que é o setor cultural brasileiro, quantos são esses profissionais exatamente, quanto do PIB movimentamos. Em 2019, disseram que era 2,6% do PIB nacional. Em São Paulo, 4% do PIB de São Paulo, que a cultura mobiliza. E isso a gente acredita que no mínimo seja o dobro ou o triplo, porque o Brasil ele vive de cultura, é cultura e arte a cada metro quadrado, é o país mais criativo do mundo, aqui a gente tem a arte de raiz, de vanguarda, a gente tem todos os tipos de expressão, a gente tem todo esse mix, né, que a Patrícia estava falando que somos, né, isso é o que nos dá a nossa identidade, e isso não está sendo levado em consideração, porque a gente vê as políticas públicas, eles estão fomentando o produto fim, que é o entretenimento, que é a coisa pronta lá na frente, é o show, é a entrega do produto pronto lá na frente, não a cultura, porque a cultura é processo, a cultura é educação, a cultura é a base da nossa sociedade, a gente só vai conseguir evoluir, sair dessas, quando a gente tiver uma base da cultura muito bem estabelecida, né? E o erário público não serve para prefeituras de municípios ou estados se sentirem como produtoras de conteúdo, não é bem isso, de erário público ele serve para manter o processo cultural de uma sociedade, então a gente vai muito nesse sentido, de você dar o suporte, que é como a Patrícia estava falando, é da relação do dia a dia. Isso é o fazer cultura. Não é só o show da ponta que ela vai vender lá pro Credit Card Hall, que ela vai vender pras marcas. Porque isso, a Lei Rouanet trouxe muito isso no nosso inconsciente. Do produto fim. Por mais que você tenha os processos no meio, mas é um processo que tem começo e fim, né? Você não tem um fomento da base da cultura. Você não tem um fomento para as periferias. Você não tem um fomento, enfim, para manter os processos de criação e esses processos de educação. Então, essa é uma frente muito importante do projeto. A gente tem essa frente de representatividade, a frente da educação e do conhecimento e essa frente de pesquisa, que é de levantamento de dados, porque a partir daí, sabendo quem somos, quanto somos, o que, que nós mobilizamos, com certeza a gente consegue ter mais efetivamente leis, editais, processos onde contemplam a ponta, onde o erário público tem que estar chegando, né? Então a gente acredita muito nisso dentro desse movimento. Então quem está vindo já está se abastecendo com um monte de notícia, tá começando a entrar em debates e conversas com um aprofundamento mais teórico, então isso traz também um potencial pro setor cultural muito maior, porque a gente não tá falando de dependência de um Estado, a gente tá falando de possibilidade de um empreendedorismo cultural, onde todos tenham essa ferramenta, que não precisam depender de apenas uma coisa, mas de várias, e que a sociedade tenha o entendimento de que ela tem que fomentar isso tudo, né? Cadê Fiesp? Cadê Itaú Cultural nesse momento que poderiam estar fomentando muito mais a cultura e ficam nos seus editais pequenos, trazendo um financiamento baixo. Onde estão essas representatividades? E justamente a gente não aciona por um desconhecimento do que é o setor cultural, né? Como o setor cultural funciona? Quem são essas pessoas que investem? Quem que a gente poderia estar acionando agora? Não só o poder público? Enfim, então acho que assim, é abrir o olhar do setor cultural, trazer o conhecimento e com isso fomentar a cultura para o brasileiro. O brasileiro tem que entender a cultura brasileira. Então, só que isso precisa chegar para o brasileiro. Isso não anda chegando. Os nossos meios de comunicação são muito limitantes. os nossos jornalistas de cultura não têm uma compreensão de como funciona exatamente, né? A gente vê notícias bombásticas com dados infundados. Eles queimam o setor cultural nesse sentido. Então, assim, por isso que virou uma associação, porque isso é um desejo imenso, é um trabalho a longuíssimo prazo. Os nossos projetos, eles vão para dentro de escolas públicas, eles vão se tornar universidades, os nossos projetos, eles são no sentido de educação e liderança, né, nessa parte de conexão, enfim, luta pelo setor. Então, assim, é um projeto que ele veio para ficar, porque ele é uma construção, ele é uma ideia nova do que a gente pode entender como cultura nesse país, porque a gente tem que entender como que funciona, a importância que nós temos e o quanto isso pode transformar esse país numa coisa, com certeza, que merece ser, que é o nosso Brasil, com toda essa diversidade, e tudo isso tem que estar conectado, né? Então, por isso que é um movimento nacional, porque ele rompe as fronteiras. A gente não tem que segmentar ninguém nesse grande espaço de terra, né? A gente tem que se conversar, a gente tem que se consumir, né? E isso só vai acontecer quando a gente tiver uma real conexão, um real entendimento, e pessoas que saibam trabalhar com o setor cultural na ponta, fazendo o negócio acontecer. Grandes secretários de cultura, vamos pensar assim, né? Representando a nossa classe. Então a gente está começando de formiguinha, mas a gente está construindo e o pessoal está chegando junto. Então isso que é importante.
Eu vou pedir licença para vocês. Quem vai dar o pitaco agora aqui no Sons Brasil somos nós aqui do Sons Brasil mesmo. E eu estou trazendo a música de nome Salsinha, mas não é o tempero. É uma salsa pequenininha. Beba Zanettini e da Olivia Gênese. Os dois são parceiros na composição e na interpretação. Está lá o Beba com a Olivia Gênese cantando e mandando para vocês esse som. Vamos nessa e a gente volta pro terceiro bloco.
Y así yo sigo bailando el ritmo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Devolve o meu coração, ele é meu. Agora que o nosso amor já morreu, preciso do coração, ele é meu. Pro caso de aparecer outro amor, meu coração tá batendo em teu peito. Meu peito sem coração tá vazio. Devolve o meu coração, que ele é meu. Agora que o nosso amor já morreu, preciso do coração, ele é meu. Pro caso de aparecer outro amor, meu coração tá batendo em teu peito. Meu peito sem coração tá vazio. Você não merece ele mais não. Meu peito sem coração ficou frio. Eu sinto que outro amor está vindo. Devolve meu coração, por favor, agora que o nosso amor está findo. Devolve meu coração, que ele é meu, agora que o nosso amor já morreu. Preciso do coração, ele é meu, pro caso de aparecer outro amor. Meu coração tá batendo em teu peito. Meu peito sem coração tá vazio. Você não merece ele mais não. Meu peito sem coração ficou frio. Eu sinto que outro amor está vindo. Devolve meu coração, favor, agora que o nosso amor está findo. Eu sinto que outro amor está vindo. Devolve meu coração, por favor, agora que o nosso amor está findo.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil na área. Eu nem falei que hoje nós estamos gravando o capítulo 312 da história Sons do Brasil. E vocês ouviram aí Samba Eu com Patrícia Melody, que é coisa nova que tá chegando aí, não é, Patrícia? Fala pra gente do Samba Eu.
Ai, gente, eu tô adorando o programa, fazer parte dessa história, desse programa maravilhoso, com a Ana falando do 1 em 11 milhões. Eu tô encantadíssima. Daqui a pouco eu tô no movimento. Vai ver que eu sou meio de fazer as coisas. O Samba Eu é o seguinte: eu sempre fui muito solitária na composição, quase tudo eu faço sozinha. Uma necessidade minha, quando eu vejo já nasceu a música e a letra, mas ultimamente eu tenho deixado espaço pro meu parceiro, pra minha parceira, porque multiplica, amplia, eu tenho sentido uma necessidade, eu entendo até que eu não fui tão mais longe em função de que sozinha é bem mais complexo, mas em rede, em parceria, quando um canta, o outro canta, um mostra, o outro mostra, se duplica, se triplica, se amplia isso. Essa música Samba Eu é um novo momento, mais uma vez fixada nessa coisa da música brasileira mais tradicional. Tenho ouvido muito João Gilberto, muitos clássicos do samba, Dorival Caymmi. Não sei porquê, na pandemia eu comecei a reouvir os discos da minha formação mais basal. E aí, nesse encontro, eu tive um encontro com um piauiense muito interessante, um ilustre conterrâneo chamado Climério Ferreira. O Climério é daqueles três irmãos, Clodo, Clésio e Climério. Os três irmãos piauienses, que a Nara Leão chamava de Cli, Clé, Clô, né? E gravou coisa deles. E eles tiveram músicas muito importantes na década de 70, na voz do Fagner, como Revelação, Cebola Cortada, O Orvalho da Noite Brilha na Luz do Luar. É lindo o trabalho desses três piauienses. Inclusive, as pessoas pensavam que eles eram cearenses. Uma das coisas que eu fiz nessa pandemia também foi ficar gravando vídeos cantando as composições dos piauienses. Porque há muito desconhecimento em torno da música gerada no Piauí. Ninguém sabe o que o Piauí faz. Não sei. Então você sabe quem é cearense, você sabe quem é baiano. Alguns são mais desconhecidos, como a arte do Piauí, como a arte de Alagoas. Tem uns estados mais desconhecidos. Eu comecei a fazer um projeto chamado Made in Piauí, onde eu pegava um vídeo caseiro e interpretava do meu jeito algum compositor do Piauí. Bom, mas aí o Climério botou na rede social uma letra. Quando ele botou essa letra, Samba eu li e compus imediatamente a música. Foi assim, desceu a música toda. Aí eu liguei pra ele, consegui o telefone dele e falei, assim, Climério, essa letra tem música? Aí ele falou assim, não, pois é minha, porque eu acabei de compor. E aí mandei pra ele, ele adorou, fiz um samba tipo Bete Carvalho, aquele Bete Carvalho tradicional, e vai estar no meu próximo trabalho. A gente tá mostrando hoje aqui no Sons do Brasil, em primeira mão, é uma gravação, não é caseira, é num estúdio, mas sem mixagem, sem masterização, então é o primeiro lugar que a gente mostra o samba Eu, que é uma parceria da Patrícia Melody, com o Climério Ferreira, esse piauiense ilustre, que merece ser mais conhecido.
Legal, Patrícia, aproveitando essa deixa que você falou sobre o Made in Piauí, nesse momento de pandemia, você foi super ativa, como eu já falei aqui no programa, surgiu aí o podcast Faxina Geral, surgiu aí o Minas Sonoras, que eu acompanhei bastante, já recebemos aqui a Laura Finocchiaro, a Carla Fassini, surgiu também uma editora, Venusiana Editora. De uma forma geral, um pouquinho antes da pandemia, você já vinha com o Sarau da Melody, fazendo várias coisas, né? Ou seja, atividade não faltou pra você durante a pandemia, né?
Não! Fora lavar roupa, fazer comida, limpar a casa, que eu não aguento mais. Fora isso, teve toda essa produção. Eu sou muito ativa, hiperativa até, né? E muito criativa. O tempo todo a minha cabeça tá passando por coisas. Então, o Made in Piauí, como eu te falei, cantando as músicas dos piauienses, isso me aproximou muito dos compositores de todos os tempos, porque como eu não tenho preconceito artístico nem musical, eu vou do cara brega, forró mais popular, à sofisticação da orquestra sinfônica. Isso me dá um lastro gigantesco. Eu trabalho com todos os artistas pop, brega, cult contemporâneo, MPB, adoro todos. A outra coisa disso aí foi o Sarau da Melody, que vinha antes. O que, que era o Sarau da Melody? Tudo meu é movido pelo pessoal, né? Eu tinha acabado um relacionamento e foi muito ruim mesmo. Porque namoro, casamento, essas coisas te tiram muito do social, né? Quando acabou essa relação, que foi muito ruim, eu fiquei, meu Deus, eu vou começar por onde? Porque era uma pessoa que trabalhava comigo, que administrava minha banda, que fazia os vídeos comigo. Tava muito próximo de tudo. E eu fiquei muito sem pai nem mãe, né? Aí eu falei, por onde eu vou começar? Eu vou começar pela minha história. Eu vou começar reunindo as pessoas que eu conheço nessa cidade. Eu vou retomar os meus contatos. Porque eu tô há 20 anos aqui, eu conheço muita gente, eu quero ouvir o que essas pessoas estão fazendo, o que elas estão dizendo, o que elas estão tocando, eu vou começar por aí. Então, uma coisa pessoal que mobilizou o encontro musical. Foi a coisa mais linda dos últimos tempos, dos saraus mais belos, mais legais que eu fui, que os meus amigos foram. Que eu recebia, daí eu ia, contava história, fazia piada no palco, puxava o outro. E era lindo, foi muita gente. Nesse, eu fiz 9 edições presenciais. E aí veio a pandemia. Quase morri, porque eu tava sendo feliz, reencontrando todo mundo, e falou, agora não pode mais sair, agora vai ficar dentro de casa. Eu relutei a fazer o Sarau da Melody na rede, porque eu não queria, o sarau era pra encontrar, era pra tocar. Gente, muita gente fez parceria nesse sarau. E a minha ideia era justamente não botar, o pessoal da MPB, o pessoal do samba, o pessoal do rock, porque é tudo gueto. E isso é muito complexo, porque não gera movimento. É tudo nichado, eu odeio essa história de nicho, porque não há troca. E o Sarau da Melody não tinha nicho. O Sarau da Melody e o sambista e o rock and roll, e é o que fazia música eletrônica, e eu misturava eles para que eles trocassem. Então foi muito interessante nisso. Passei uns 2 meses sem querer fazer virtualmente, mas acabei cedendo fazer virtualmente, e na internet eu entrevistei 150 artistas. De Zé Cabaleiro, a Leila Pinheiro, a Lucina, ao Thiago Amude, a Vanessa Moreno, aos artistas do Piauí, sempre colocava um do Piauí. Todo episódio eu botava um do Piauí, para mostrar os meus também, que eu também tenho QIs. E foi lindo. Eu passei a pandemia inteira, mais do que criando, passei ouvindo, porque ouvir é a base de tudo. Eu ouvi 150 histórias, eu ouvi 150 pessoas, eu ouvi 150 trabalhos. Quando chegava um artista como a Lucina, por exemplo, como a Leila Pinheiro, com uma história gigantesca, aí você fica humilde, sabe? Ai, Patrícia, vai trabalhar, cara. Tá longe pra caramba de tu chegar aí. Isso te dá a medida da humildade. E o novo chega cheio de gás. Tu já tá cansada. Já tá reclamando do vizinho, gritando com o cachorro. Então é muito rico. Pra mim foi maravilhoso o sarau. A editora Venusiana, eu fiz um livro por ela, lancei a plataforma no ar, porque eu já tive uma editora com meu ex-marido, chamada Mirabolante. A gente editou em torno de uns 40 livros, literatura infantil, a contos, crônicas, enfim, muitas coisas. E eu aprendi a editar livro, desde a capa, a correção, ao ISBN, aprendi todo o processo da editoração de um livro. E sempre tive vontade de ter a minha, porque era uma paixão minha. Aí, durante a pandemia, eu escrevo crônicas. Eu não sou escritora. Sou uma cronista que só escreve sobre o que sente, o que vê, só a minha óticazinha, mas o que não cabe na música, eu escrevo numa crônica. E aí, como não cabe muita coisa numa música, porque música é síntese, eu comecei a escrever, 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 escrever. E aí fiz o meu primeiro livro, chama Livro Mãe. É uma espécie de um oráculo de tudo que eu aprendi, das lições de vida, de ética social profissional, a lidar com o corpo, a lidar com o sexo, com os filhos, com a maternidade. É a pessoa que já viveu muito, eu botei isso no livro. E a editora tá lá, já tô com dois na fila aí de amigos para botar, mas aos pouquinhos eu reassumo a Venusiana, que Venusiana é arte, beleza, feminino, enfim, é o que eu acredito.
Vamos fazer o seguinte, Patrícia, eu já dei o meu pitaco, a Ana já deu o pitaco dela, falta você trazer um pitaco seu para nós aí, vamos nessa?
O meu pitaco de hoje eu vou trazer uma artista chamada Elisa Fernandes. Negra, compositora, ativista, movimenta um grupo de jovens enorme, de um grupo chamado Nós de Cabralha, trabalha com samba, é uma voz lindíssima, que eu amo, né? Minha pupila, não sou produtora dela não, mas sou madrinha. E ela fez um primeiro disco de estreia agora, saiu, é lindo. Vou trazer uma música desse disco chamada Orquestra.
Vamos nessa então, pitaco de Patrícia Melody aqui nos Sons do Brasil. Elisa Fernandes e a música Orquestra, vamos curtir e a gente volta pra gente botar um ponto final nesse papo nosso de hoje que foi muito bacana.
Uma orquestra toca em mim quando você está perto. Tive que aceitar o fim sem jeito, sem teto. A orquestra mora em mim, sendo amor.
Vai passar. E o brilho que você
Estamos de volta depois do pitaco de Patrícia Melody, Elisa Fernandes e a música Orquestra, e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 312, e eu quero agradecer muito Ana Luísa Pradella por você ter aceito o convite, vir aqui trazer bastante informação a respeito desse movimento que é bastante importante para o futuro da cultura, e pedir para você aí dar uma pincelada das ações que estão acontecendo nesse momento e de como as pessoas podem entrar em contato com vocês e quem se interessar passar a fazer parte do movimento também.
Maravilha, Serginho. Eu que agradeço sempre o espaço. Eu sou fã do programa Sons do Brasil. É de extrema importância. O que é produzido nesse país não tem igual. Então eu amo esse espaço, essa abertura. Vou falar aqui rapidamente do que está acontecendo com o movimento agora, né? A gente está com algumas cartas abertas, né? Na questão da prorrogação dos prazos da Lei Aldir Blanc, para o pessoal conseguir produzir seus projetos em condições, que a gente está no momento de fechamento de tudo. A gente está com esse problema da pandemia, então, prorrogação dos prazos de execução da Lei Aldir Blanc. Estamos participando também da Declaração de Emergência Cultural 2021 do Estado de São Paulo. Tem outra petição, carta aberta, pedindo mais possibilidades para o setor cultural, mais investimentos, pensar um plano de emergência, porque realmente aqui a gente está passando por situações adversas, como o Brasil todo. E tem uma outra carta aberta, que é a questão dos pagamentos da Lei Aldir Blanc, projetos que foram contemplados e não receberam. Então a gente está com uma carta aberta rolando também nacional, então quem puder participar dessas petições, venha. Nossos canais, se você quiser fazer parte do Sou Um de 11 Milhões dos Trabalhadores da Cultura, Telegram, Sou Um de 11 Milhões, Sou Um em numeral, de 11 Milhões, numeral. A gente tem um canal no Instagram que você, artista, você técnico, você produtor, pode mandar o seu vídeo falando um pouco sobre a sua arte ou um pouco sobre o seu trabalho e como você vê a cultura brasileira e mandar pra gente. A gente posta um painel da cultura brasileira ali no Instagram. A gente tá no Facebook também, com o grupo fechado, e tem a página também. E a gente tem um canal do Twitter, e se você quiser fazer parte do movimento, entra pelo Telegram, contata a gente. A gente tem alguns canais no WhatsApp específicos sobre as ações. Então é isso, essas são as páginas. O Twitter só que muda, que é @1_milhões. Esse é o Twitter, e todas as redes Sou Um de 11 Milhões. E a gente tem o site www.souumde11milhões.org.
Muito obrigado, Ana, pela presença. Eu acho que foi bastante esclarecedor aqui. Você trouxe muito mais detalhes assim. Então, você que é trabalhador da cultura, se ali, chegue junto, una as forças com a galera, porque isso é para um benefício comum de todo mundo ligado à cultura. Também quero agradecer muito Patrícia Melody por ter aceito o convite, vir aqui contar essa história maravilhosa sua aí. Todas essas ações, como a Patrícia falou, super ativa, e tá aí muita coisa acontecendo. Acompanha ela nas redes sociais aí, que ela vai dar agora. Trabalho novo pintando. Patrícia, manda nota pra galera aí.
Olha, tô muito feliz de ter vindo aqui hoje, ter contado toda essa história pra vocês. Esse programa é muito importante, são mais de 300 programas, é uma honra, viu, Serginho? Essa sua resistência me representa e me anima. Amei ouvir a Ana Luísa falando. Acho essa menina uma inteligência muito especial, né? Essa forma de pensar dela, o projeto é maravilhoso, tô super interessada, então para mim foi muito rico a nossa conversa. Eu quero falar de duas coisas. Tô aí num processo de estúdio para fazer um próximo disco que eu vou fazer de violões, fazer um disco bem simples, assim como fez agora o Alceu Valença, um disco de composição, voz e violão, de uma maneira bem simples. Esse samba aí que a gente tocou vai estar incluído. E eu lancei na quinta-feira um collab com a Orquestra Sinfônica de Teresina. Nessa campanha de fazer arte de casa, né? Nessa conscientização de que é importante estar em casa para preservar as pessoas, mas ainda assim continuar fazendo arte, levando cura, levando bons sons do Brasil para as pessoas. E a gente fez um collab de uma música minha chamada Navegante, que é uma parceria com a minha filha, que é escritora e poeta, chama Clara Mello. A Clara é maravilhosa, tem 5 livros publicados e é minha grande parceira nas músicas. Então a gente fez uma música chamada Navegante, que é uma declaração de amor à Teresina. O maestro Aurélio Melo fez o arranjo, nós gravamos tudo de casa, tanto a voz quanto os vídeos, e ele dentro de casa, no home studio, fez um collab com 62 pessoas. Então é lindo, é emocionante, é uma declaração de amor, mas também muito emocionante de pensar que é a história de 62 pessoas dentro daquele vídeo, que por trás de cada um daqueles músicos tem mais gente ainda. Nós somos muitos, né? Somos um de 11 milhões, né, Ana? E é isso, um prazerzaço, um abraço. Minhas redes sociais, o YouTube é Patrícia Melody Oficial, M-L-L-O-D-I Oficial, e Instagram é @ Patrícia Melody. E todas as plataformas de música, Spotify, Deezer, estão lá todos os meus discos. É só acompanhar, é muito importante.
Muito bom, obrigado, Patrícia. Sons Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Rádio Baruque FM em São Paulo, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro e pela Bossa Nova Peru Rádio lá em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com Sons Brasil, segue a gente nas redes aí, Instagram @sons.do.brasil, Facebook @projetosonsdobrasil, Twitter @brasilsons e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá, mixcloud.com/sonsdobrasil. Patrícia Melody, vamos encerrar o programa. Nós temos a tradição de encerrar sempre com uma música da artista convidada e hoje quem ocupa essa cadeira é Patrícia Melody, então vou pedir para você indicar uma música para a gente poder encerrar o programa de hoje.
Vamos escutar Pra Embalar, que é uma canção que fala de quando a gente não souber o que vai acontecer, quando é que a gente vai se encontrar. Durante esse tempo, temos uma canção para nos embalar, Pra Embalar.
Encerrando o programa de hoje, agradecendo a sua companhia até agora com a gente, esperando contar com vocês também na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita poesia, muita música, muito som, muita ideia, muita informação, alegria e diversão, por que não? Encerrando o programa de hoje, Patrícia Melody, Pra Embalar, um abraço para vocês e até a próxima semana.
Pra quando eu não puder tocar, pra quando...
ficar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.